Romanos, capítulo 4. Aqui no versículo 1 diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Paulo está falando da sua ascendência, né? Abraão. Verso 2 diz: Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui nós vemos uma referência da justificação, e no verso 19 nós vemos, aqui diz que ele creu e foi imputado como justiça. Creu para a sua justificação. O verso 19 diz: E não enfraqueceu. Aqui, daí, houve uma promessa de Deus para ele, a promessa de que ele seria pai de muitas nações. O Senhor daria a ele um filho através de Sara. Isso foi a promessa de Deus. O verso 19 diz: E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e não tão, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, porque é o que diz lá na Escritura que o Maurício leu: cessou o costume das mulheres, o ventre de Sara estava amortecido. Vamos considerar que o seu, as suas trompas não geravam mais óvulo para fecundar, né? Cessou o costume das mulheres. Quando a mulher tem a menstruação, significa que ela está produzindo óvulos, mas quando cessa, significa que não há possibilidade mais dela ter filho. Então, aqui diz que ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, né? Nós começamos a ter preocupações quando o nosso corpo já vai amortecendo, né? Começamos a ter bastante preocupação, né? Mas aqui diz que ele não atentou para esse problema, para essa questão, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou. Veja quantos não aqui, quantas negativas para os obstáculos. Não atentou para si, para o seu corpo. Não atentou para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Existem dois aspectos aqui que nós estamos vendo. No início da leitura do capítulo 4, diz que Abraão foi justificado pela fé. Ele creu para a justificação. Agora, quando ele dá glória a Deus, nós vemos que quem justifica não é Deus que justifica, mas é Abraão que justifica Deus. Os irmãos podem compreender isso? Quando damos glória a Deus, nós justificamos a Deus. Justificamos que realmente toda a ação, tudo que temos, tudo que somos, né? Tudo que podemos alcançar, tudo que vamos desfrutar. Ontem o Senhor me levou a falar uma palavra ali para os jovens. É a seguinte palavra que eu fiquei assim muito gozoso no meu espírito, porque O Senhor me mostrou para dizer aos jovens que havia uma história da igreja, a história da igreja que está escrita desde a eternidade, passada, presente e futura. Porém, o Senhor gradualmente vai nos fazendo experimentar a história que Ele já escreveu, até que se consume com aquela glória que em nós há de ser revelada, que já está escrita acerca de nós. Né? O que é viver da fé glorificando a Deus? Realmente aceitar essa história que foi escrita. A nossa história é a história de um povo celestial e não de um povo terreno. A história da igreja é uma história maravilhosa e que nós vamos desfrutando dela pela fé. Vamos fazendo-a tornar-se presente quando vivemos pela fé. Então, os irmãos podem compreender que no versículo 1 ao 3 do capítulo 4 de Romanos, é uma justificação. É a justificação de Deus para conosco. Ele nos justificou e só há uma forma de Deus nos justificar pela fé que temos nele. Agora, quando nós progredimos na fé e apresentamos um testemunho de fé, nós justificamos a Deus. E é por isso que a Bíblia menciona aqui, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmão, quando você dá glória a Deus, você é fortificado na fé. Por que tanta debilidade na fé? Porque quando Deus opera algo, nós não levantamos a mão e damos glória a Deus. Tornamos-nos débeis na fé. Mas quando nós tomamos um posicionamento, Deus operou isto e pode operar muito mais. Glória a Deus. Aleluia. Porque há muito mais para que seja manifesto. Quando Paulo está escrevendo a Escritura aos Gálatas, ele diz, ele vai falando da justificação pela fé, mas ele chega num ponto que ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que vai dar glória a Deus? É apenas você crer e ser justificado? Ou você justificar a obra de Deus, permitindo que Cristo seja formado em você? Isto ainda é melhor. Aleluia! Isto ainda é maior que tudo. O propósito eterno de Deus está implícito nisto. A fé não progride se nós não tivermos uma visão do propósito eterno de Deus. A fé não avança. A fé fica pequena. A fé fica num nível de menino. Qual foi o problema dos irmãos em Corinto? O problema dos irmãos em Corinto foi que eles creram para justificação, eles creram para receber dons, e diz a Bíblia que eles tinham todos os dons. Maravilha! Que igreja rica! O Paulo disse, vocês estão enriquecidos em tudo. Mas ele disse uma coisa no final, só falta a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Os dons foram todos manifestos. A ciência é manifesta. O conhecimento é manifesto. A palavra de sabedoria é manifesta. Mas falta a manifestação de Jesus Cristo. Eles estavam completos. Entre aspas, né? Quando chega no capítulo 3, Eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a meninos em Cristo. O que faltava? Eles darem glória a Deus pelos dons que receberam, por tudo que tinham recebido, pela obra que o Senhor fez na cruz, e avançar para o propósito eterno que glorifica a Deus. O propósito eterno. Agora vamos comprovar isso, que isso aqui é um outro nível de fé que Abraão está experimentando. Verso 21 aí de Romanos 4. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Certíssimo. O que Jonathan recitou. Inteira certeza de fé, estando certíssimo que é isso aí mesmo que vai acontecer. Porque isto foi uma prova. Agora, atente bem para o verso 22. E pelo que isso lhe foi, atente para a palavra também aí. Também, quer dizer, é um acréscimo. O que diz na tua Bíblia? Também. Também. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Oh, maravilha! Aqui descobrimos um nível de fé. Aqui nós vemos que cada dia que você põe Deus na tua dianteira, também isto é imputado como justiça. Porque o justo viverá da fé. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. O justo viverá da fé. Sabe como que nós estamos ali compartilhando? Né, de como é que Enoque alcançou. Sabe, Enoque foi sendo justificado no primeiro dia, também no segundo dia, também no terceiro dia. Na verdade, não é que Enoque foi justificado. O Senhor imputou aquilo como justiça, por quê? Porque a vida de Enoque foi justificando a Deus no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, até chegar a 300 anos. Isso é o justo viver dia após dia, glorificando a Deus. Não, calculemos aí, irmãos, você tem uma calculadora aí? 365 vezes 300. Quanto é que dá isso aí? Quem tem a cabeça muito boa aí para calcular? Se tiver uma calculadora ali, ó. 365 vezes 300. 109.500. Aí. 109.500 dias justificando a Deus pela sua fé. Por que eu digo justificando a Deus? A palavra justificar a Deus que eu estou falando significa um testemunho do que Deus fez em nós e por nós. Um testemunho. Quando eu vivo de acordo com aquilo que Deus consumou a meu favor, eu justifico a Deus como verdadeiro, que a sua obra é existente, que a sua pessoa é existente e que tem um propósito com o homem. Vamos considerar algo importante. Se a igreja chegar a um nível de fé que dê glória a Deus e que justifique a Deus, justifique a Cristo como um só homem, o que a igreja precisa alcançar para essa justificação de Deus em nós? O testemunho da unidade do corpo de Cristo. Se a igreja chega nesse nível de fé, ela justifica que Jesus Cristo veio ao mundo. Por quê? Para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. Isso é um tremendo aperfeiçoamento da fé. Mas enquanto que os crentes andarem se debatendo por aí, não vão glorificar o Senhor. Eles atentam para o corpo amortecido. Ah, não tem jeito. Eu tenho que seguir na minha denominação, você tem que seguir na tua, você tem que seguir na outra tua, e cada um fica no seu canto, e um por todos, como é que é? Deus por todos e cada um por si, Deus por todos, né? Cada um por si, Deus por todos. Nos conformamos com um pensamento que não é o pensamento de Deus. Imagine um lar onde é cada um por si, Deus por todos. Deus não pregou isso, cada um por si, Deus por todos. Esse não é o evangelho de Cristo. Nós temos que ser um corpo. Porque o que foi formado foi o corpo de Cristo. Então essa palavra é muito importante para nós. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça também. Então, cada dia você imputa diante de Deus, você glorifica a Deus, e isso é imputado como justiça. Você vai glorificando a Deus cada dia. Agora, Gálatas. Nós precisamos saber que Deus tem um propósito eterno. Até antes de ler Gálatas, vamos ler sobre o propósito eterno algumas passagens, né? É Efésios capítulo 3, o verso 10 e 11 diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um eterno propósito. E há um outro propósito dentro desse propósito. O propósito é que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Mas atentem para uma palavra aí no verso 10. Para que no futuro, daqui a um milhão de anos, para que agora, esta história de Deus é para experimentar-se agora. Agora Deus quer que a multiforme sabedoria dele seja conhecida de principados e potestades nos céus. O que Deus quer mostrar, não quer mostrar no céu, ele quer mostrar na terra. Ele quer que os principados e potestades nos céus olhem para a terra e vejam a multiforme sabedoria de Deus que foi manifestada por meio de Cristo em nós. Então o Senhor quer que os olhares estejam sobre a terra? Isto já é indicado quando o Senhor escreve o livro de Jó. O que que Deus pergunta? Ele diz: viste? Ah, não, antes faz uma outra pergunta: de onde vens? De onde vens, Satanás? Que ele respondeu? De rodear a terra e de passear por ela. Aí o Senhor pergunta: viste ali o meu servo Jó? Sincero, reto e temente a Deus? E desviando-se do mal? Irmão, o prazer de Deus é que nós demos glória a Ele, andando de forma que justifique sua obra, justifique o que Ele fez, justifique que Cristo veio para essa terra. Diz lá na igreja Antioquia, diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Paulo e Barnabé pregaram tanto a Cristo naquele lugar, que a igreja tinha um compartilhar rico de Cristo. E eles falavam tanto de Cristo, e eles tinham um viver parecido com o de Cristo, que não restou outra coisa a não ser aquela cidade apelidá-los de cristãos. Olha, a sabedoria de Deus, o Senhor nos chamou para a glória da sua sabedoria. É o que diz Coríntios. Vamos terminar de ler aqui? Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso aí. Agora, em 1 Coríntios diz que você foi chamado para a glória da sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Irmão, falar sabedoria é uma coisa. Falar palavras de sabedoria é outra. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Agora, irmão, veja uma coisa. Para os perfeitos você não pode... Aqui o Senhor me deu uma escala. Nesse mesmo capítulo 2, há uma escala de como você deve funcionar ministerialmente conforme cada classe de pessoa. Se você vê bem, aqui você tem realmente uma chave de Deus aqui. Paulo está dizendo assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Entre os perfeitos são os maduros, são os espirituais. Você não pode estar falando de ciência, conhecimento com eles, palavras de sabedoria. Você tem que falar sabedoria mesmo. Sabedoria mesmo. Falar palavras acerca de Cristo é uma coisa, falar Cristo mesmo é outra coisa. É o que Paulo está dizendo, falamos sabedoria entre os perfeitos. É falar Cristo mesmo. Não é falar de Cristo, é falar Cristo mesmo. Isso é um testemunho da própria sabedoria. Agora imagine a multiforme e sabedoria. Como ela se manifesta? As riquezas insondáveis de Cristo, como se manifestam? De que forma Deus quer manifestar? Ah, agora você vai ter que ter fé para dizer? Hã? Diga. De que maneira? Pela igreja, o canal. Ele vai manifestar a multiforme e sabedoria de Deus. Isto quer dizer, é como que se Cristo, vamos assim, não é impossível acontecer isso, mas é como que se Cristo fosse fracionado por cada membro do corpo de Cristo, juntando tudo à revelação plena da sabedoria, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, aleluia. Aí temos a glória da sabedoria. Então, verso 6, ele continua falando, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos, ele está falando sempre no artigo definido, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia! Para a nossa glória. Viu, irmãos? Há um progresso na vida espiritual. Muita confusão se tem ocasionado por interpretações bíblicas. Mas nunca aconteceu confusão pela pregação da própria sabedoria. Pela manifestação da glória da sabedoria. Nunca aconteceu isso. Glória ao Senhor! Aleluia! Maravilha! E eu fico mais extasiado ainda porque Deus escolheu nós, coisas loucas, vis, desprezíveis, que não são. O Senhor escolheu você para aniquilar as que são. Não são muitos sábios neste mundo, não são muitos ricos, não são os poderosos que são chamados, mas as coisas vis, desprezíveis, as loucas que são chamadas para dar conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Glória ao Senhor! Maravilha! Mas para experimentar isso, o Senhor está esperando um crescimento espiritual, porque a sabedoria é para os perfeitos. Não é perfeição eterna, mas para os maduros, que já não estão se debatendo com pontinhos de vista aqui e ali. Eles estão realmente num nível espiritual que a pessoa de Jesus Cristo realmente é o ponto final de suas vidas. Graças a Deus. Veja aí agora, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha o que a palavra está dizendo. Todo tempo que o herdeiro é menino. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Então temos uma herança. Mas para desfrutar dela, precisamos crescer. Nós precisamos glorificar o Senhor hoje, glorificar no dia seguinte, se houver um dia seguinte, e assim por diante. O povo de Israel diz que caiu no deserto aqueles que não creram. Esse crer que levou eles, o fato deles não crerem, que levou eles a uma decadência no deserto, era uma fé para justificação ou uma fé para a glorificação do Senhor? Onde ocorreu a fé para a justificação deles? Lá no Egito, quando o cordeiro foi morto, e na casa de cada um, eles participaram do cordeiro e colocaram o sangue na verga da porta. Isso foi uma fé para justificá-los, para que eles saíssem do Egito. Mas eles precisavam de uma fé para glorificar o Senhor. e alcançar a herança, o desfrute da herança. Uma fé para a maturidade. Uma fé que enfrentasse as provas. Uma fé que enfrentasse o deserto. Uma fé que enfrentasse as serpentes ardentes do deserto. As situações adversas, a falta de água, todas aquelas coisas difíceis que eles enfrentaram, eles necessitavam dessa fé para dar glória a Deus e ser fortalecido na fé e alcançar realmente o desfrute daquilo que Deus tinha prometido a eles. Então nós temos aí uma outra fé para justificar, não mais a nós, mas a Deus. Então aqui, aí diz que ainda se ele é menino, nada difere do servo. Então para alcançar uma libertação, irmão, é necessário você avançar para a maturidade com uma fé que dê glória a Deus, uma fé que glorifique a Deus, dia após dia, com todas as dificuldades. Você ficar firme, vendo o invisível, sendo testado, mas permanecendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, avançando para as coisas que estão diante de você, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando. Agora, o que tem que acontecer? Se você olhar em Gálatas, Gálatas fala de adoção, né? Adoção, verso 4 e 5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Havia uma... Ali entre os judeus havia um costume que o filho, enquanto era menino, o pai não considerava ele responsável para assumir coisas que eram do seu próprio pai, coisas idôneas. Enquanto ele era menino, o pai não podia atribuir a ele responsabilidade, ainda que ele cria no pai para depender do pai. Né? Ele cria no pai para ter uma dependência do pai. Você sabe que toda criança acredita piamente quando o pai diz: eu vou te trazer um saco de balas, ou vou te trazer um saquinho de chocolate. Ele fica esperando, ele acredita. Ele crê piamente que você vai trazer comida para ele, vai servir ele, vai cuidar. Porque isso você fez desde criança. Mas chega uma hora que o filho vai cuidar dos negócios do pai. É onde ele tem já uma maturidade. E ele já começa a se interessar em acertar suas coisas lá dentro do seu quarto. Ele já começa a realmente tomar uma atitude de responsável, de cuidar das coisas que são pertencentes a seu pai. Então, ele vai agora começar a desfrutar de algo que também pertence a ele, mas com responsabilidade, com idoneidade. Você pensa que Deus age diferente? Muitos de nós, como pais, nós somos completamente falhos em trazer a imagem de Deus para dentro do lar. Né? O filho está desse tamanho, a mãe tem que arrumar a cama dele ainda, tem que fazer o prato dele, tem que ir lá pegar o tênis dele que ele deixou jogado, pegar a meia que deixou jogada. Deus chega um momento, é por isso que nós nos confundimos, que parece que chega uma certa fase da nossa vida e nós perdemos Deus. Eu tropeço, bato a cabeça no chão e Deus não está ali. Deus não está mais comigo. Caí, bati a cabeça. Não. É Deus deixando você aprender a ser maduro para um dia Ele trazer você ao desfrute daquilo que é mais alto, daquilo que é mais sublime, daquilo que Ele tem no seu coração, mas que não pode dar enquanto você é criança. Então a gente se confunde muitas vezes. Deus quer que a gente passe de uma fase a outra da vida espiritual. Batemos a cabeça, Deus não está comigo, ficamos ofendidos, porque somos meninos ainda. Nós não sabemos nos relacionar com nossos irmãos. Quando estamos com os irmãos, muitas vezes somos paparicadinhos pelos irmãos. Irmãos, eu te amo, amém, me abraça e faz um carinho. Mas chega um momento da vida que às vezes os irmãos deixam a gente sozinho. Para que será? Para crescer, maturidade, avançar no propósito de Deus. Para ver onde está fundamentada a tua fé. A tua fé está na igreja ou está em Cristo? Hã? Ah, se a tua fé está manifestada, está fixada na igreja? Então, amém, eu vou procurar a igreja melhor da cidade e vou ficar ali. Porque, lamentavelmente, hoje está uma anomalia, porque tem igreja aqui, ali, 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 ali. Numa cidade tem 10 mil, que não é normal. Né? E aí o crente carnal tem para escolher, né? Ele faz a escolha. Ele vai achar a igreja que ele crê que vai adular ele, que vai afofar ele. Então a fé dele está na igreja, não está em Cristo. Então, olha, verso aqui, diz que vindo, tá, verso 5, nós, para remir o estado debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Verso 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecis a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, aí, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, o Senhor quer conhecer o nível que você está. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Agora, vamos lá para frente. Verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sabe, aquele filho, quando ele atingia aquela maturidade, com Jesus foi, com 12 anos, ele já tinha essa consciência. Convém tratar dos negócios do meu pai. Talvez alguns judeus fizeram com seus filhos aquela cerimônia de adoção, não que não era filho, mas era um menino. Mas agora o pai pode realmente receber glória nesse filho, então ele faz uma cerimônia e esse filho vai representá-lo, porque ele é maduro. Então, faz-se uma cerimônia chamada de adoção. Então, agora o pai vai apresentar a todo mundo, este é o meu filho. Este é o meu filho. Jesus alcançou essa maturidade muito antes. Mas no batismo, o Senhor disse: este é o meu filho. Ele está maduro. Ele está na sua maturidade. Ele vai me representar. Ele é a minha imagem. E nele eu tenho todo o prazer. E aí, Cristo realmente glorificou a Deus. Lembra-se que Pedro, Jesus falou a ele, no final, que ele ia ir para um lugar, se é conduzido aonde ele não queria ir. E João escreveu dizendo: disse isto acerca de que tipo de morte ele ia de glorificar a Deus. Então Jesus, quando foi à cruz como um filho maduro, idôneo, um filho realmente que trouxe a pessoa do Pai, a imagem do Pai, quando ele foi para a cruz, ele glorificou a Deus. E ainda glorificou o Pai, tendo, diz Hebreus, trazido muitos filhos à glória. Ele trouxe muitos filhos naquela morte para a glória. Muitos que estão sentados aqui, ele trouxe para a glória. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Dê glória a Deus e você será fortalecido na fé. Aleluia. Para avançar nesse propósito eterno, maravilhoso. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Só podemos nos alegrar no Senhor, nos regozijar no Senhor, por um propósito eterno e maravilhoso. Aleluia, Senhor.